Tire suas dúvidas sobre saúde mental. 29º episódio do podcast Psiquiatra Responde. A psiquiatria sem preconceitos. Olá, pessoal. Esse é o primeiro episódio desse canal e podcast Psiquiatra Responde. Com muita alegria, né? O nosso primeiro episódio ao vivo. Primeiro episódio. Então, essa é uma conquista, né? Por mais que estou aqui no. No, de certa forma, no estúdio improvisado, eu quero agradecer a todos que apoiaram para chegar até aqui. Estou fazendo esse primeiro episódio ao vivo. Quero que vocês comentem, né, o que vocês acharam, se vale a pena, se não vale, se é melhor no outro formato. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra. Para quem é primeiro episódio, né, que eu estou aqui de fato falando com vocês, e tenho formação, né, fiz residência médica aqui, atendo na cidade de Curitiba, fiz residência médica aqui, fiz subespecialização em São Paulo, já estou atuando alguns anos na área. Em setembro de 2020, ali, em plena pandemia, resolvi tirar do papel uma ideia, né, que eu já tinha há muito tempo. Eu acompanho vários podcasts durante ao longo da minha semana. E aí, eu tinha vontade de falar, de fazer um podcast sobre saúde mental. Um podcast para vencer os preconceitos, para tirar dúvidas de vocês, para a gente poder debater um pouco sobre o tema. Tá em alta agora, né? BBB 21, o tema da psicofobia, do abuso de bebidas alcoólicas. A saúde mental é um tema que sempre tem que estar em alta, né? Porque sempre eu digo aqui, não há vida saudável sem saúde mental. Esse é o nosso 29º episódio desse podcast. Hoje em dia, essa iniciativa é um canal do YouTube, né? Está sendo transmitido pelo YouTube. E vai ser postado também no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E hoje é mais também um canal do YouTube, né? Quem quiser se inscrever aqui no canal, apoiar. Eu sei que essas iniciativas são pequenas, né? O canal é um canal bem pequeno, mas tenho certeza que todas as ideias, tudo que é postado aqui é planejado, é preparado, assim, com bastante empenho, para dar informações de qualidade para vocês. Então, quem quiser já se inscrever aqui no canal Psiquiatra Responde e lá no Spotify também assinar o podcast, pode entrar. Pessoal, estamos ao vivo aqui. O William Tom já colocou aqui, o som tá bom, já marcou, que bom saber disso. Eu quero que vocês vão postando suas dúvidas, né? Tire suas dúvidas sobre saúde mental. Quem quiser deixar aqui nos comentários, aqui no chat, eu vou tentando desenvolver. Um tema que eu quero falar nesse episódio hoje, aproveitar aqui que é o primeiro episódio vivo, pessoal, é muito importante vocês se inscreverem no canal, por favor, me apoiar. E é muito importante também vocês darem o um feedback, se vocês querem que eu continue assim, ao vivo, em vídeo, ou ficamos somente no programa em áudio. Então é muito importante vocês deixarem esse feedback. Eu queria falar com vocês hoje um tema muito importante, começando aqui, enquanto ainda o pessoal está entrando e ninguém mandou dúvida, é sobre um tema sobre a psicofobia, que é um tema bem importante, bem relevante. Mas o que que é essa campanha, né, Eduardo? O que que é a campanha contra a psicofobia? Bem, psicofobia, todo ano de abril, a Associação Brasileira de Psiquiatria, uma associação a qual eu faço parte, ela organiza ali uma campanha, né, um dia nacional contra a psicofobia. Esse é um termo usado contra o preconceito das pessoas, contra as pessoas portadoras de deficiências e transtornos mentais. É um tema muito sério, sabe? Pessoal, está até tramitando um projeto de lei para se transformar na psicofobia, como crime. Então isso é de extrema relevância, né? Até agora no Big Brother Brasil, o tema da saúde mental, até dos preconceitos, né? Pessoas que fazem tratamento, ele está sendo, está em alta agora, então um tema muito importante. E porque é muito triste, né? Os transtornos mentais afetam, as estimativas da Organização Mundial de Saúde, eles afetam em torno de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. São coisas relativamente comuns e que tem tratamento, tem seu acompanhamento devido, mas que há muito estigma ainda contra as pessoas que fazem tratamento. Eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui desde uma pessoa que faz tratamento com um quadro de ansiedade leve, um tratamento para alguém que é um primeiro episódio depressivo, que são tratamentos que, em geral, são tratamentos mais curtos, em torno de um ano, até para pessoas que fazem acompanhamento, um transtorno bipolar grave, um quadro de esquizofrenia, um quadro mais arrastado, um quadro crônico, que a pessoa às vezes vai ter que tratar ao longo dos anos. Muitas pessoas fazem acompanhamento com psiquiatra e tem medo, tem receio de contar para a família, tem receio de contar para os amigos, porque as pessoas vão julgar, as pessoas vão criticar. Ah, mas psiquiatra é médico de louco, quem toma psicotrópico, remédio de saúde mental é doido. As pessoas ainda têm muito receio, isso é triste, pessoal, sabe por quê? Por causa disso, muitas pessoas não buscam ajuda, não vão buscar o acesso, não vão marcar a consulta com psiquiatra, com psicólogo, e os temas em saúde mental estão presentes na nossa vida. Não tem saúde, uma saúde plena, sem uma plena saúde mental, não tem como desligar uma coisa da outra, né? Então, assim, esse preconceito, ele prejudica muito, porque ele fere as pessoas que sofrem esse preconceito, ele atrapalha o tratamento, ele prejudica as pessoas que necessitam desse auxílio, e também ele inibe outras pessoas a buscarem ajuda. E o mais importante, uma das coisas fundamentais, é buscar ajuda. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você está com algum pensamento, tem algo te incomodando, são questões, as questões de saúde mental são questões, às vezes, íntimas, né, da psique de cada um, de como cada pessoa reage aos problemas, às situações da vida, de uma maneira diferente. E isso vai repercutir na saúde também de uma maneira diferente, depende de pessoas para pessoas, porque sempre tem aquela dúvida assim: ah, Eduardo, eu sofri, um exemplo assim, eu tive um acidente de trânsito, mas eu consegui superar e foi tudo bem para mim. Outras pessoas passaram por um trauma, né, desse, um abalo psicológico de um acidente, e depois disso a vida já não foi mais a mesma coisa, já tem um quadro de ansiedade, ataque de pânico, enfim, né? Cada pessoa reage de uma maneira diferente aos estressores, aos fatores ambientais. Por isso que eu sempre falo, as pessoas me perguntam: Eduardo, minha mãe tem depressão, eu vou ter depressão? Ah, minha avó tinha ansiedade, será que eu vou ter ansiedade? Bem, na psiquiatria, é uma especialidade médica, né, como qualquer outra especialidade, a gente é baseado em pesquisa clínica, em estudos ao longo das décadas, né, a psiquiatria é uma especialidade muito antiga, e que está evoluindo, né? Na última década teve uma evolução muito grande, até na psicofármaco, na psicogenética, na genética em psiquiatria, até na epigenética. Sabemos que os diversos transtornos mentais, eles têm uma carga, e já publicado, já descrito, é uma carga genética, né? Sabemos que existe uma carga genética. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, ele é conhecido como um dos transtornos na especialidade com a maior carga genética. Mas não necessariamente porque eu tenho um tio, um primo, um avô, uma mãe, um pai, um parente de primeiro ou segundo grau, não é condenatório. Para tudo na psiquiatria, nós temos o conceito que é multifatorial, ou seja, há fatores genéticos, hereditários, há fatores ambientais, há fatores metabólicos, enfim, é uma série de fatores, né, exógenos e endógenos. Então, não é assim condenatório, minha mãe tem depressão, será que eu vou ter depressão? Ah, Deus me livre, esse assunto é um tabu na minha casa, coitada, né, a mãe tá lá em depressão, ninguém nem quer falar com ela para esse assunto não ser um assunto da família e que fica um tabu. Isso vai acabar tá prejudicando sua mãe, porque você tem que apoiá-la, né? Ajudá-la a buscar ajuda, ajudá-la a fazer o tratamento, dar o apoio. E o apoio não é necessariamente ir lá amarrar a pessoa e levar no hospital, levar no psicólogo, levar no médico. Às vezes o apoio é estar do lado. Às vezes é estar sentado do lado, só ouvindo, só abraçando, só acolhendo essa demanda, tá? Então, voltando lá, que eu comecei com o tema nessa live, né, nesse 29º episódio do podcast, assim, muito apoio, né, e cuidado com os preconceitos, porque eles prejudicam as pessoas que fazem tratamento, muito cuidado com a psicofobia, e também esse preconceito, esse estigma, contra as doenças, os transtornos mentais, ele prejudica, ele afasta as pessoas a buscarem ajuda. E eu sempre falo, o psiquiatra é um especialista como qualquer outro. As pessoas vêm, às vezes, no consultório para tirar dúvidas. Ah, Eduardo, me fale um pouco mais sobre isso. Meu avô tinha tal transtorno, será que eu posso ter? O que eu posso fazer para prevenir? O que, que eu tenho que ficar atento o que eu tenho que ficar atento para buscar ajuda o quanto antes? Tem pessoas que estão passando por situações de vida e não querem ir no psicólogo, vão no psiquiatra, me peça exames aí, o que, que dá para pedir de exames para fazer um check-up, ver se tem algum fator metabólico, hormonal, causando essa situação que eu tô passando, né, do estado mental. E não necessariamente você vai no psiquiatra, você já vai ter que tomar remédio, você vai sair com uma prescrição e vai ter que ficar ali o ano todo fazendo consultas quinzenais, mensais, bimestrais, depende de caso para caso, né? E não necessariamente também você vai no psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco, tá, pessoal? Isso é preconceito. Psiquiatra é médico de seres humanos, como qualquer outro médico. E não necessariamente você precisa ir, de fato, no psiquiatra, tem situações de crise, situações mais graves, que às vezes vai no pronto-socorro, vai no clínico geral, e já tem que marcar ali no mesmo dia uma avaliação com o médico psiquiatra, mas não necessariamente, tem situações, você pode ir no psicólogo, ele vai fazer uma acolhida, ele vai fazer uma escuta, vai entender o que você está passando, vai entender a sua situação, vai te acolher e vai fazer uma triagem e daí vai te falar, olha, você necessita de também de um acompanhamento médico, ir no marque com algum psiquiatra da sua confiança, ou não, vamos só seguir em psicoterapia. Alguns quadros, depressão leve, uma ansiedade leve, um transtorno de ansiedade generalizada, muitos casos não precisariam estar tomando remédio, não necessitam, tá? Dá para ficar só com a terapia cognitivo-comportamental, em psicoterapia. Então é muito importante esses conceitos. Opa, acabou de chegar aqui uma primeira dúvida. Muito obrigado, William Tom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. William Tom, como agir com alguém próximo que teve tentativa de suicídio? Opa, o tema do suicídio, né? Tá aí o Setembro Amarelo, é um tema de extrema importância. Então agora a gente vai mudar um pouquinho, pegar um segundo tema. Bem, tá legal essa dinâmica do ao vivo. Deixem mais dúvidas para eu ir respondendo, tá, pessoal? Será um prazer responder o que eu souber. O que eu não souber, eu estudo, eu vou atrás, aí no próximo episódio eu respondo para vocês. Então, como agir com alguém próximo que teve tentativa de suicídio? Então, pelo que eu entendi, a pergunta do Tom, do William Tom, é de uma pessoa cometeu, né? Eu acho que é um pós, né? Um pós, né? Então, assim, bem, pessoa teve uma tentativa, né? E geralmente essas pessoas vão ao serviço de emergência, né? Dependendo, da tentativa, passam ali para uma triagem de emergência, passam no psiquiatra. Alguns casos vão necessitar de um acolhimento integral, de um internamento. E aí depois, né? Como, pelo que eu entendi, a dúvida do Tom era mais assim: e aí, meu familiar, meu amigo teve uma tentativa de suicídio no passado, como que, o que que eu posso fazer? Bem, não é porque essa pessoa tentou uma vez que ela vai ficar tentando, e depende de situação para situação. A gente sabe que a maioria dos casos estão associados a algum transtorno mental, e muitas dessas pessoas não estão em tratamento. Então, acho que a primeira coisa, além da escuta, do acolhimento, criar um canal de acolhimento para essa pessoa, né? Porque a gente sabe que há descrito que pessoas que tiveram uma tentativa prévia, né, segundo os autores da área, ela é um risco um pouco maior de uma possibilidade de ter uma tentativa no futuro. Só que geralmente isso está, nem em todos os casos, é multifatorial, é muito difícil falar sobre o tema, não tem como a gente apontar uma causa em específico. Para uma tentativa, ou até para um desfecho, né, de um suicídio. É muito difícil a gente apontar, porque é multifatorial. Em geral, não é somente uma coisa que aconteceu, que parou de tomar um remédio, que teve um conflito, que tinha uma dívida, que perdeu o emprego, que estava com um transtorno descompensado. Geralmente não é um só. É um tema de extrema relevância e um tema complexo, porque ele é multifatorial, tá? Então, assim, talvez esse amigo, esse parente, se você quer ajudá-lo, assim como se ele já tentou, ou se ele tem algum pensamento, ou se ele está com uma ideação, acolhê-los, estar ao lado, ele pedir ajuda, falar: olha, meu amigo, se você tiver qualquer pensamento assim, se você tiver, pode contar comigo, eu vou lhe ajudar a buscar ajuda, vou lhe conduzi-lo, não guarde isso só para você. É o acolhimento mesmo, pessoal. E lembrando, né, uma pessoa que já cometeu ou teve uma tentativa prévia no passado, e essa pessoa está passando por um sofrimento, então talvez monitorá-la, assim: puxa, você está indo no seu psiquiatra já está sabendo que você não está bem novamente, seu psicólogo, que dia que você vai no seu psicólogo? Vamos marcar uma consulta, ou a pessoa abandonou a psicoterapia, vamos marcar uma consulta com o seu psicólogo novamente, vamos lá, vai lá no seu psiquiatra. Sempre, pessoal, sem moralismo, sem julgamento. O tema de suicídio é um tema delicado, mas que deve ser falado da maneira correta, com muita responsabilidade, com muita empatia. Então, ajudar essas pessoas a buscarem ajuda, acolhê-las. Tem a CVV, é um serviço 24 horas o dia, tem chat no site que as pessoas podem acessar, pode ligar no número, é 24 horas. Não sei se eu respondi tua pergunta, Tom, mas muito obrigado pela participação, tá? Faço parte, né, da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Eu acho que é um tema que tem que ser falado. Setembro Amarelo tá aí para isso, mas não é só no setembro que a gente tem que falar disso. A gente tem que falar disso sempre, mas de maneira responsável. Opa, outra pergunta aqui. Muito obrigado, hein? Bem, pessoal, comentem também se vocês estão gostando desse formato, né? O 29º episódio do podcast Psiquiatra Responde. Vários amigos falaram: façam um ao vivo, façam uma live pelo YouTube. Vamos tentar. Eu estou tentando hoje. Se vocês gostaram desse formato, acharam interessante, comentem. Comentem aqui, compartilhe com alguém, com algum amigo. E daí para eu ver se eu continuo com esse formato ou não. Vamos lá. Tiago Nishihara, muito obrigado, Tiago, pela participação. Como eu sei que preciso de terapia, depressão e tristeza são diferentes? Opa, interessante pergunta. Vamos lá, acho que muita gente tem essa dúvida, hein, Tiago? Tua dúvida é bem pertinente e bem interessante, vai servir para outras pessoas. Sei que a gente está aqui agora no meio da tarde, mas essa live vai ficar gravada, compartilhe com alguém e o pessoal depois vai assistir, né? Então, acho muito importante essas perguntas. Vão mandando mais perguntas aí, pessoal, que na medida do possível eu vou respondendo. Então, são duas perguntas, vamos dividir. Depressão e tristeza são diferentes? Bem, eu tenho até um episódio do podcast que eu falo de depressão, é um tema bem extenso, é um tema de estudo, tá? Que eu me dedico bastante a transtornos de humor, transtornos ansiosos também é algo que eu me dedico bastante. E é muito interessante, Thiago, depressão e tristeza são diferentes? Então vamos lá. Bem, tristeza, o que é a tristeza? Né? Tristeza é uma emoção humana, ela está presente em todas as idades, ela está presente na nossa espécie, até em outras espécies, né? Animais ficam tristes, né? E tem reações do corpo, reações do metabolismo, enfim, é uma emoção humana, algo totalmente natural, esperado e saudável, né? Então eu passei, fiz o vestibular, agora teve Enem, né? Fiz o Enem, tirei uma nota que eu não queria, não deu esse ano. É óbvio, é reativo isso, né? A pessoa vai ficar ali uns dias tristes, a pessoa vai ficar. É uma reação natural da nossa psique, do nosso organismo. Porém, depressão. Então aí, qual que é o limiar, né? Porque na tristeza tem depressão. Muitas pessoas que estão doentes, que estão passando por um transtorno depressivo, elas vão ter também um quadro de tristeza. Nem toda depressão é baseada só em tristeza, tá? Tanto é que um dos critérios é tristeza e ou anedonia, que é falta de prazer e ou, né, na maior parte dos dias, um episódio depressivo é por pelo menos 14 dias. Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Na depressão, quando essa tristeza persiste, ela fica por vários dias, essa tristeza engloba também déficits no seu trabalho, déficits na sua vida, já tá atrapalhando, eu tô tão triste que eu não tô indo mais trabalhar, tô tão triste que eu tô querendo separar, acabar com o meu casamento, eu tô tão triste, começa a ter um impacto, tanto na vida social, quanto na vida laboral, começa a ter um impacto, né? Essa tristeza é uma tristeza persistente, que pelo menos aí perdura aí por 2 semanas, por 14 dias, é uma tristeza, acordei com ela, dormi com ela, mas aí você vai falar, poxa, Eduardo, mas foi um luto, né? Lógico, luto vai ter o seu tempo, né? É o tempo necessário de cada um, a pessoa vai ficar triste por muito tempo, mas o que eu tô querendo falar aqui é da diferença da tristeza como uma emoção, como uma reação, e de uma síndrome depressiva. É isso que o Thiago quis. Quando a gente fala em depressão, engloba muitas coisas, né? Existe depressão bipolar, depressão unipolar, depressão reativa, tem vários, né? Estados que podem ser, nem só a depressão, que é o transtorno depressivo recorrente, a depressão unipolar, não é só isso. Dentre os transtornos de humor, existem os episódios depressivos. Então, a depressão é uma síndrome depressiva, ela vai englobar outros, geralmente a pessoa tem anedonia, falta de prazer, geralmente a pessoa tem alteração de sono, ela vai dormir demais ou ela vai dormir de menos, ela tem alteração alimentar, ou ela vai ter hiporexia, vai comer pouco, ou ela vai comer demais. Então, é uma série de fatores, é uma série de alterações, além da tristeza. Então, depressão e tristeza são diferentes, elas estão, digamos que a tristeza ela pode estar dentro do tema da depressão, do transtorno depressivo. Ok, Thiago? É só a segunda pergunta. Como eu sei que preciso de terapia? Bem, assim, eu acho que terapia é bom para todo mundo, tá, pessoal? Não necessariamente é um investimento em saúde, tá? Como eu falo, não há vida saudável sem saúde mental. E pessoal, vou mandando mais perguntas aí que eu vou respondendo. Então, assim, a terapia vale muito a pena. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, esse processo sempre evoluir, sempre trabalhar as nossas questões internas, as nossas emoções, trabalhar os conflitos, eu acho que é muito interessante, independente da linha. Todavia, como que eu sei, né? Então, assim, bem, se você tá com alguma questão, com algum sofrimento, como eu disse aqui no começo dessa live, no começo desse episódio, puxa, eu tô sofrendo, tô em extremo sofrimento, tô passando por um problema muito, ai meu Deus, será que eu tô doente? Será que eu não tô? Será que eu marco com o psiquiatra, com o psicólogo? Você pode marcar com o psicólogo ou com o psiquiatra, ou até com o clínico geral, para ele fazer uma triagem, daí ele vai ver se você necessita do especialista ou não. Mas você também pode, se você está com sofrimento das suas questões psicodinâmicas, psicológicas, se você está passando por algum conflito, eu acho que vale a pena. Você pode ir no psicólogo fazer uma triagem inicial. Nessa avaliação inicial, ele vai ver, ele vai decidir, ele vai te acolher, ele vai te escutar, vai tentar entender. E vai lhe aconselhar se você precisa fazer um tempo de psicoterapia, algumas sessões, ou se não necessita, se você não tem questões a trazer. Isso existe, lógico, critérios, todos os psicólogos, mas de certa forma. Ou você está passando por um. Fala assim, doutor, estou no meu psiquiatra, fazendo tratamento para depressão, estou tomando medicação. Muito certamente seu psiquiatra vai lhe orientar também, fazer uma psicoterapia e vai lhe encaminhar para um psicólogo. Então aí o psiquiatra que vai lhe encaminhar, ele que vai saber o momento e qual linha e qual vai, às vezes, até lhe orientar alguns psicólogos da confiança dele, ou no próprio serviço ali, que ele trabalha ali no hospital, na clínica, e o psiquiatra vai te encaminhar, ou o clínico geral também vai te encaminhar, o momento da senhora, nesse momento a gente vai tratar com tratamento psicoterápico, vou te encaminhar para um psicólogo. Então você vai ser encaminhado, ou você pessoalmente, por busca, por demanda própria, não quero marcar com o psiquiatra, quero tirar algumas dúvidas, aí vai no psicólogo, agenda com ele. Aí se a gente tem questões a resolver, né? Quem não tem sempre alguma história, algum problema de infância, algum trauma, alguma questão mal resolvida, eu acho que a psicoterapia é um investimento em saúde. A psicoterapia é um investimento na sua saúde mental, no seu autoconhecimento, na sua melhora, no seu processo. É um processo psicoterapêutico. Vale muito a pena. Eu sou totalmente favorável, encaminho, meus pacientes para psicoterapia, trabalho em conjunto com os psicólogos. É extremamente válido e útil esse tratamento. O tratamento, para a maioria dos transtornos, é multidisciplinar. Não adianta achar que só tomar. É aquela aquele vou tomar ali uma pílula e vai resolver todos os problemas da minha vida, vou tomar ali um remédio, já resolveu tudo. Não é bem assim. Há questões da nossa psique, há questões comportamentais, há questões que somente trabalhadas em psicoterapia você vai dar um salto maior. E como eu disse, alguns transtornos, alguns momentos, alguns quadros necessitam somente de psicoterapia, não tem que tomar remédio. Entendeu? Não necessita de remédio. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês estão gostando desse formato? Esse formato fica melhor no ao vivo? Agradeço já, tá? Quem entrou aí na live, agradeço já quem mandou perguntas, o William Tom, o Thiago Nishihara. É muito importante esse projeto. É um projeto bem pequenininho, não espero nem chegar em 1.000 inscritos, 10.000 inscritos, como é o sonho ali de todo o canal. É um projeto que é com os poucos inscritos que tem, com as pessoas ali difundindo. O objetivo daqui é difundir informação de qualidade, tentar contribuir para vencer esses preconceitos, a estigmatização, levar essas informações para as pessoas, para elas buscarem ajuda e verem que as questões de saúde mental têm que ser levadas a sério. Não dá para a gente tratar, isso aí foi tratado muito tempo com preconceito, isso afastava as pessoas, prejudicava quem fazia tratamento. Então eu fico muito feliz que o mundo está numa época em que essas questões, tem o Setembro Amarelo, tem o Janeiro Branco, e as questões de saúde mental são sempre, estão sempre tratadas na sociedade. Então, muito, muito obrigado aí por todos que apoiam, tá? Não é nada que essa questão de transmissão, de microfone. Eu sou médico, minha formação é em psiquiatria, né? A formação técnica, não sou jornalista, mas eu tento fazer o melhor para vocês. Não tenho formação em audiovisual, tá? Então, ainda tá muito pequeno esse podcast. Quem sabe um dia alguém... contratar alguém da área para ajudar aqui para melhorar, mas eu vou sempre tentar fazer da melhor maneira para vocês e tirar todas. O que importa é tirar as dúvidas, né? Então, esse é o objetivo. Então, 29º episódio do podcast Psiquiatra Responde, uma saúde mental sem preconceitos. Hoje é o primeiro episódio que eu estou transmitindo ao vivo via YouTube. Estou tirando as dúvidas aqui. Eu deixei esse episódio como tirar as dúvidas e tire suas dúvidas sobre saúde mental, que é um episódio ao vivo mesmo, sem pauta. Para as pessoas irem comentando no chat, mandando as dúvidas e a gente desenvolvendo aqui uma conversa com vocês. Como eu disse, eu sou fã de podcasts, com muita alegria, com muito orgulho que eu apresento esse podcast. Aos pouquinhos ele vem crescendo. Quem puder apoiar, compartilhar esse vídeo com algum amigo, pedir para alguém se inscrever, ir acompanhando os episódios, vai me ajudar bastante. Comentar aqui, deixar o like, vai ajudar bastante. A gente sabe que no YouTube, os canais pequenos, é difícil, né, esse engajamento, chegar às pessoas certas o episódio. Então, por isso que é muito importante o apoio de vocês, vocês deixarem o like, curtir. Eu não tenho nenhuma aspiração, assim, de crescer e de ter muitos seguidores e muitos inscritos. Assim, as poucas pessoas que entram aqui são as pessoas, acho que querem essas informações e espero estar contribuindo com vocês, que vocês gostem e que ajudem, né, com essas informações aqui. Bem, ó, de novo aqui o William, né, os amigos sempre vão elogiar, né, o Thiago, né, muito bom. Então muito obrigado. Um outro, só para finalizar aqui a live, se tiver mais alguma dúvida eu vou responder até eu finalizar. Um último tema desse episódio, até eu gravei alguns vídeos shorts, quem quiser conferir aqui embaixo, aqui no canal, é sobre abuso de bebidas alcoólicas, pessoal. É um outro tema também que com o Big Brother Brasil 2021 tem se falado bastante. Muito cuidado, o Brasil, que é um dos países que tem uso per capita de bebidas alcoólicas, um dos maiores da América Latina, né? A gente está em carnaval, estamos na pandemia, né? Não tem nem como essa aglomerar e ter festas, né? Mas bebi uma aguinha aqui só para falar um pouquinho melhor. Então, a gente está no carnaval e muito cuidado, tá, com o uso abusivo de bebidas alcoólicas. O uso abusivo é uma questão de saúde mental, algumas pessoas fazem tratamento, que daí essas questões são tão importantes que vai ter um prejuízo da sua vida. O uso abusivo de bebidas alcoólicas destrói vidas, destrói famílias, é um tema muito delicado também. Bebida alcoólica e trânsito não combina. Tá? Temos que tomar muito cuidado. Se beber, não dirige de maneira nenhuma. O uso abusivo de bebidas alcoólicas, sabemos pelos dados estatísticos governamentais que a associação de bebidas alcoólicas e trânsito não combina, porque é uma das maiores causas de acidente de trânsito. A pessoa bebeu e vai dirigir. Isso é uma das maiores causas de acidente de trânsito, pessoal. Então, tome cuidado. Se beber, não dirija. Eu acho que isso é bem claro, né? Na sociedade, nos tempos atuais. E cuidado com o uso abusivo, cuidado. Algumas pessoas que, né, que fazem tratamento não vão poder beber nunca, outros conseguem beber. Vai depender isso de pessoa para pessoa, né? Mas muito cuidado com o uso abusivo nas festas, com o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Sabemos também que o uso de bebida abusivo, né, o uso crônico de bebidas alcoólicas é uma das maiores causas de doenças crônicas, de risco de AVC, de risco... Bem, cerveja é super calórico, engorda também. Tá? Então, muito cuidado, com muita prudência, com muita cautela, tá? Vamos fazer o uso de sua bebida alcoólica. Nada contra para quem toma sua cervejinha, não é isso. O que eu venho falando aqui é do uso prudente, do uso de bebidas alcoólicas de uma maneira não abusiva, não nociva à sua saúde e à saúde também de outras pessoas. Bem, ninguém mandou, não tem mais nenhuma pergunta aqui no momento. Então, acho que eu vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal. Ajude aqui na divulgação desse podcast. Vai lá no Spotify também. Assine lá o podcast, no Deezer. Para quem usa o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Comente aqui qual software, qual programa você prefere. Alguns usam mais Spotify, outros... Eu uso mais o Google Podcasts, assim, um formato... Apesar, o Spotify e Google Podcasts, para acompanhar os podcasts, né? Acompanho vários, tá? Uma saudação para o pessoal do Flow, saudação para o pessoal do Inteligência, saudação para o pessoal também do Loop Infinito, tá? Do Loop Matinal, do Loop Infinito. Todo dia acompanho vocês, acompanho vários podcasts, por isso que também eu quis fazer esse de saúde mental. Deixa aqui os comentários com dúvidas para o próximo episódio, tá? São episódios semanais, mas quase que diariamente eu posto vídeos shorts aqui também no canal. Muito obrigado, tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo. Fui!